Quem vai conversar conosco é o Roberto Carlos Iop, a Venice Meaza de Camargo e o enchedor de chimarrão, João Cláudio Vogel, que está aqui conosco para nos acompanhar nessa conversa. Quem não sabe, a Venice Meaza de Camargo é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Espumoso. O Roberto Carlos Iop é o presidente do PT,
Coordenador da FETRAF.
Coordenador da FETRAF, né, da nossa região. E eles estão organizando um grande evento que vai acontecer agora, na próxima semana, e eles vieram conversar com a gente sobre isso. Vou pedir para puxar o microfone um pouquinho mais perto ali e vou dar o bom dia primeiro para a presidente aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Que bom finalmente te entrevistar aqui ao vivo, pessoalmente. Seja muito bem-vinda aqui. Está com um grande desafio para essa semana e certamente já vem enfrentando esse desafio da seca. E eu vou falar seca porque é seca. Não temos como chamar de outro nome. E já preparando um grande evento. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Mirella. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Bom dia especial aos nossos associados do sindicato e associados. Pois é, Mirella, nessa semana, juntamente com a FETRAF, o sindicato estará organizando, então, uma audiência pública para tratar sobre os efeitos da estiagem e também buscar medidas que minimizem os efeitos causados por ela.
Bom, só que essa audiência pública é uma audiência pública um pouco diferente essa vez, porque nós vamos ter diversas autoridades, não só regionais, não só locais. Geralmente a gente faz audiência pública com autoridades locais, regionais e estaduais. Dessa vez está um pouquinho diferente, né?
Nós temos várias entidades convidadas, além das ligadas ao governo estadual, ao governo federal. A gente buscou parcerias com as cooperativas, com a FECOAGRO, a OSERGS, a CCGL, a FETRAF, a FETAG, a Vila Campesina e também com a FARSUL.
Muito bem. O que vai ser tratada nessa audiência pública?
Bom, lá nós vamos mostrar o que a estiagem está causando na nossa região, que já somam perdas em diversas culturas. Na soja é mais de 50%, no milho mais de 70% de sequeiro, né? E na atividade leiteira já somam perdas de 30%. No gado de corte eu não tenho
90%.
Dados, 90% no gado de corte. Até eu estava vendo hoje, pela manhã, a Emater, essa semana, divulgou as perdas, né, no estado do Rio Grande do Sul, e a soja para ele está cotada em 30%. Mas, ao nosso entendimento, tem mais, né? Nessa última semana teve muito calor, muito vento, então isso faz com que as culturas tenha mais perdas, né, dessas culturas.
E, na verdade, eu estive conversando também com o pessoal da Emater, conversei com o presidente da Cotriel, conversei com pessoas que entendem, vamos dizer assim, dessa questão. E é que eles fazem um apanhado geral, né? Eles pegam todas as regiões, somam e dividem.
Isso.
Cada região tem uma perda diferente. Eu estava vendo ontem, por exemplo, o caso de Joia. Né? Joia teve uma propriedade que teve perda de 100%. Isso é uma coisa que não importa se é pequeno, médio ou grande. Eu já nem uso mais pequeno, médio ou grande, porque cada um na sua medida, a dor é a mesma, né? Se tu plantou 1.000 hectares, se tu plantou 1 hectare e tu perdeu tudo, a dor é a mesma. Um com mais dívida, outro com menos dívida, mas a dor é a mesma. E eu um dia quase... Eu digo que eu tomei nos dedos aqui, porque eu falei do pequeno produtor. Pequeno produtor por quê? Se ele tem 2 hectares e ele planta, nesses 2 hectares, ele planta frutas, verduras e legumes, ele é um grande produtor. Ele não é um pequeno produtor, né? E eu aprendi com isso, realmente. O grande produtor, não é porque ele é grande, porque ele planta mais soja. Não, depende do que ele planta. Então, acho que todos os produtores, e aí não vou separar pequeno, médio e grande, eles estão tendo perdas absurdas, né? Um rapaz que esteve aqui, que é de agricultura familiar, eu vou dizer, porque ele trabalha com verduras, até não me mandou essa semana, eu faço parte do grupo que compra dele, na outra semana ele não tinha o que vender, porque ele planta alface e verduras, né, na verdade, ele não tinha o que vender porque a seca não deixou.
É, os produtos de subsistência ainda tiveram uma maior perda,
uma perda maior. Então, a gente já não tem mais como mensurar, eu acho, essa perda. Né? Então, fica bastante complicado a gente fazer uma, creio eu, uma análise disso, né? Então, acho que a perda, é para fins de decretos, ela tem que ser feita dessa forma, eu entendo isso, mas acho que é bem maior do que está mostrando por aí. Né? Então, desculpa te interromper.
Então, a gente pede, né, que toda a população de Espumoso nos dê esse apoio, né? Porque, na verdade, não é o sindicato está promovendo, mas é para os agricultores, não é para nós.
Sim.
O benefício. Nós estamos representando esses agricultores. Então, a gente vai entender como, se ele não tiver essa participação, eles não estão necessitando. O que a gente acha que eles estão necessitando, né? Então, a gente precisa desse retorno deles, que eles venham, que eles participem e que eles nos incentivem para a gente sempre ser atuante na comunidade.
Qual é o objetivo, mais especificamente, dessa audiência pública? Daí eu vou falar com o coordenador da FETRAF, Roberto.
Primeiro, bom dia, Mirella.
Bom dia.
Eu queria agradecer à Rádio Planetária, toda a disposição de abrir esse espaço no Rumo ao Campo, ter os patrocinadores para nós trazer as informações. Bom dia também a você, presidente, Fenice, ao Carlos, que está aqui, e a toda a comunidade de Espumoso. Primeiro, eu quero falar, assim, da metodologia que a Mater usa. A Mater usa uma metodologia de 15 dias passados. Então, eles têm um prazo do dia 1º, que anunciam dia 15 do mês, e depois do dia 15, eles anunciam no outro início do mês. Então, é uma questão de metodologia que a Mater usa.
Não que seja errado, deixa
não,
bem
claro.
Não
que seja errado.
Né?
A outra coisa é o seguinte que eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo. O governo do Estado e o governo federal, eles usam os índices quando foi decretado estado de emergência. Por exemplo, o Espumoso decretou estado de emergência ali no dia 20 de janeiro. Portanto, os dados que estão no governo foram 20 de janeiro. Hoje é dia 17, 18. Portanto, passou praticamente quase mais 20 dias. Então,
sim,
essas metodologias que são usadas desta forma.
Uhum.
Então, quando a imprensa oficial, a imprensa da capital usa esses dados, as pessoas sentem, mas são dados quando foi feito o decreto. O que, que a gente quer falar sobre a questão da audiência pública, pessoal? Primeiro dizer assim, ó, nós da agricultura familiar, dos sindicatos, nós não somos omissos. Nós fizemos o ano passado uma audiência dia 12 de janeiro, reuniu 900 pessoas com lideranças a nível do Estado do Rio Grande do Sul em Espumoso. Essa audiência pública que está sendo realizada agora, dia 24, sexta-feira, a partir das 13 horas, aqui na Casa da Cultura, ela é uma audiência estadual organizada pelos sindicatos da agricultura familiar, pelos sindicatos rurais, com a participação das cooperativas. Então, assim, eu quero dizer, qual é que é o objetivo principal dessa audiência? Que até agora, o governo do estado publicou algumas medidas e o governo federal não publicou, porque nós dizemos assim que essas medidas não eram suficientes para nós. Foram suficientes o ano passado, onde que os governos nos apresentaram a mesma forma. O que, que o governo do estado e o governo federal nos propuseram? Cestas básicas, açudes escavados, que pela burocracia Espumoso tem vários açudes assinado um convênio há um ano, que fez em janeiro e até agora não liberado. Poços artesianos, que foi perfurado os poços, mas não veio recursos para colocar as redes. E cisternas. E nós dissemos tanto para o governo do estado como para o governo federal que isso não resolve o nosso problema.
Que o nosso... É aquilo que tu comentou aqui.
Exato.
Exato. Há duas semanas atrás.
Então nós dizemos, gente, se é para aplicar, colocar essas medidas, simplesmente o governo do estado e o governo federal não estão cumprindo o seu papel de decretar estado de emergência do estado. Hoje são, Mirella, 372 municípios que pediram. Ontem nós estávamos no Comaja, aqui que é o consórcio regional, conversamos com o secretário executivo João Schemer e dizemos o seguinte: 372 municípios já pediram decreto de emergência.
Portanto, 90%,
está na hora do governo do estado decretar estado de emergência em todo o Rio Grande do Sul. Primeira questão essa. Segunda questão, choveu, só que essas chuvas não revertem o que nós já perdemos. Nós estávamos na Assembleia da Cotriel e o próprio presidente, Léo César Nicolins, ó, a perca na área de espumoso chega a ser superior a 60% na soja. Certo, pessoal? Terceira questão, que é importante essa audiência pública, porque nós temos assim um passivo, dívidas na agricultura que nós já assumimos e prorrogamos em 4 anos de estiagem, que esse ano não vamos poder cumprir. Então não tem estrutura econômica que suporte, e não é só os agricultores, olha o comércio, 70% do comércio de espumoso vende para os pequenos agricultores, eles não vão conseguir sobreviver. Eu estava quarta-feira em Porto Alegre, ontem nós estávamos em Fontoura Xavier, Soledade, Mormaço e Birubá, e o pessoal estava dizendo, quem mais sente é as pequenas lojas, os pequenos restaurantes, que geram 90% dos empregos. Certo, gente? Então, não é só os agricultores, porque se o povo do interior não consegue ter renda, o pessoal aqui da cidade não tem para quem vender, e são menos emprego. Terceira questão que a gente, quarta questão que nós queremos colocar aqui, Mirella e a comunidade, é que 56% das áreas do Rio Grande do Sul, Soledade chega a 70% da área plantada, são áreas arrendadas. Então, aquele agricultor que possui uma propriedade, que arrendou para o filho, que arrendou para o irmão, que arrendou para um parente, ele também não vai conseguir receber de novo. Entende? Então, o que, que nós precisamos? Qual é que é a nossa proposta, gente? Está sendo bem claro. Essa audiência pública do dia 24, nós vamos estar recebendo aqui, então, as cooperativas, as federações de cooperativas, que é a FECOAGRO, a CCGL, a OSERGS, a Federação da Agricultura, FETAG, FETRAF Sul, Via Campesina e Farsul. Os bancos, que vão nos falar a quantidade de dinheiro emprestado para os agricultores. O governo do estado, a senhora vai entrevistar essa semana o Clair Kuhn, nós temos a garantia da presença aqui. Primeiro, do secretário Giovanni Feltes com o Clair Kuhn, que é o secretário executivo. Vão estar em Espumoso no dia 24. Vai estar aqui a presidência da Emater. Vai estar aqui em Espumoso o presidente da FAMURS, o Marcelo, que é prefeito de Restinga Seca, dizendo assim, nós temos mais de 30 municípios no estado que tem 8 horas água e 24 horas não tem água. Bagé, olha só, gente, Gravataí, aqui Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, que o Rio Jacuí está seco. As pessoas passam a pé. Então, portanto, não é uma seca que só atinge os agricultores. É uma estiagem de 4 anos que atinge mais de 70% dos municípios do Rio Grande do Sul. Vai estar aqui, por exemplo, eu quero colocar para a comunidade, o senador Luiz Carlos Reis, que nos confirmou, e também a suplente do senador Paulo Paim. Eu tenho 8 deputados federais, mas vai estar em Espumoso as pessoas que nós mais queremos ouvir, que é o presidente da CONAB e também o ministro da Agricultura, o Paulo Teixeira. Esse é o compromisso que nós
Será
temos
que
aqui.
Vem?
Olha, quando o ministério diz que está aqui, é porque vai estar aqui. Então, o que, que nós vamos fazer nessa audiência? A Cotriel vai fazer um vídeo institucional para dizer a perca que nós temos na área de abrangência da Cotriel, que é igual às cooperativas. Depois, o prefeito Douglas abre, dando boa-vinda, e aí fala as federações, fala os bancos, vai falar o pessoal do governo do estado, os senadores, e por fim, vai ser falado, então, a palavra do ministro, porque que vai ser anunciada as medidas. Então, o que, que nós queremos? E eu quero, assim, que as pessoas que estão nos ouvindo nos entendam. Para nós temos a primeira proposta, que é prorrogar todas as dívidas que nós temos no campo por 180 dias. Todas. Depois disso, no plano safra 2022-2023, 23-24, nós fazemos aquilo que nós chamamos de pactuação. Pegar todas as dívidas que nós devemos para os bancos, para as empresas. Como é que as empresas trabalham? Elas pegam recursos de bancos particulares para vender o trator, a plantadeira, a coletadeira, o galpão. as dívidas que nós devemos para as cooperativas que já tem crédito do ano passado que não foi quitado e mais esse ano, e a gente faça uma pactuação. E a nossa proposta é clara, Mirella, é 2 anos de carência, mais 10 anos para pagar com juros fixos de 2%. Porque há 20 anos atrás foi construído o Recope, que foi 20 anos de prazo, 3 de carência, mais 17 para pagar, com juros de 3% e 30% a fundo perdido. É isso que nós estamos pedindo.
Porque e essa dívida ainda está sendo paga, na verdade, né?
Olha só, gente. 43% do PIB do Brasil vem da agricultura. E agora a agricultura que está há 4 anos com estiagem merece uma atenção diferenciada. Por isso que a gente diz que aqui nós não somos omissos. Outra coisa que nós queremos vir da Conab é que nós precisamos de milho. O Brasil colheu 76% a mais de milho que está sendo exportado para o Japão, para a União Europeia e para a América do Norte para fazer álcool. Álcool de milho. Nós aqui fizemos de quê? Fizemos álcool de cana-de-açúcar. Lá é muito frio. E por fim, nós queremos um crédito do governo federal. Então essa é a nossa pauta. Certo, gente? Então o que a gente quer falar, Vinícius, aqui, é que você foi muito feliz de dizer assim, eu espero que o comércio de espumoso seja parceiro dos agricultores, porque o comércio depende da agricultura para viver, que feche o comércio e vá para a audiência. Eu estava em Fontoura Xavier ontem, o prefeito Taffarel disse assim, ó, Iope, eu vou fechar a prefeitura e vai um ônibus com 40 pessoas para espumoso, porque aqui é agricultura familiar, pequenos agricultores. Então eu não tenho o que fazer. Se nós não conseguirmos o governo federal e do estado ajudar, vai bater na porta das prefeituras. Eu vou ter desemprego em Fontoura Xavier. Soledade foi a mesma coisa com a Marilda. Em Itapera, a mesma coisa com o prefeito que é presidente da MASB. Então o que, é que a gente quer dizer? Primeiro, o comércio do espumoso. Quero falar aqui para o presidente da Associação Comercial que faça a convocação, que o pessoal vá. Segundo, gente, os agricultores. Eu sou dirigente sindical desde o ano de 1995. E vou dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que as maiores conquistas que nós tivemos para o campo, lamentavelmente, não foi trabalhando. Foi botando o pé na estrada, garantindo a aposentadoria, crédito subsidiado, o recope, a renegociação das dívidas e a liberação dos transgênicos para nós plantar com tecnologia. E agora é o seguinte, gente. Nós estamos trazendo o ministro aqui, essas lideranças, e pedimos para que as pessoas, na sexta-feira de tarde, reúnem a família e venham aqui para a Casa da Cultura.
Eu acho, Iope, que está na hora das pessoas parar um pouquinho de pensar em política partidária. Se tu me permite...
Tranquilamente.
Tu sabe que eu sou muito franca, nós já tivemos as nossas diferenças e continuo não aceitando algumas coisas, e eu acho que é um direito de cada um, mas eu acho que nesse momento tão sério que nós estamos passando, não é aqui em Espumoso, não é o umbigo nosso. Eu acho que está na hora de nós parar de pensarmos em política partidária e passarmos a pensar na política da barriga. Não é do umbigo, é da barriga. Porque daqui a pouco a nossa barriga vai estar roncando de fome. A minha, a de vocês, não importa o teu partido, João Cláudio. Não importa o teu partido, Venice, nem o teu, Iope. Nem o meu. Importa a barriga dos teus filhos pedindo comida. Porque vai terminar. E eu vejo e tenho visto, e independente de partido, isso que eu vou falar, as pessoas falando o que vai ser de nós com essa seca. Independente, e aí se tu planta 1.000 hectares ou se tu planta um, nós não temos mais o que fazer, porque morre a soja, morre a mandioca, aipim que chamam aqui, né? Morre o arroz que está morrendo aí, que está uma seca horrível. Morre o alface. Então, tudo está secando. E a gente precisa é de políticas públicas, e aí eu digo também que independe de partido, políticas públicas a longo prazo, como tu mesmo disse a outra vez que tu esteve aqui. E é a mesma coisa que o presidente da Cotriel disse aqui ontem, que eu gravei uma entrevista com ele. Então, está na hora da gente pensar no longo prazo e lutar todo mundo junto. O pequeno, o médio, o grande. Eu que não tenho nem terra embaixo da unha, porque limpo. Eu acho que é hora de todos nós, do dono do supermercado, que sabe quanto ele está pagando pela comida que vem, do dono do boi, do dono da galinha, que vende lá para o frigorífico. Acho que é hora de unir todo mundo. E essa é uma oportunidade que se tem de exigir também retorno daquilo que tu vem lutando a tua vida inteira. É muito fácil de nós dizermos assim, nós precisamos que volte para o campo aquele que saiu do campo. Mas vai voltar como?
Sem renda.
Sem renda?
E devendo.
Exato. Não tem como pedir. Como é que eu vou pedir para o meu filho voltar para o campo se eu não tenho mais campo? Se não consigo enfiar uma enxada no campo porque está tudo seco, virou torrão. É muito fácil a gente reclamar e não fazer nada. É hora de fazer alguma coisa.
Então, eu quero assim falar para a comunidade, porque sempre nos ajudou os agricultores, Venícia. Não deixem as lideranças de vocês órfãos. Ó, seria muito mais fácil para nós cruzar os braços e dizer isso é um problema do governo do estado e do governo federal e resolvam. Nós, ano passado, nós fizemos história em Espumoso, como foi feita aquela audiência pública, que 10 propostas que chegou na mesa da ministra Tereza Cristina, 7 saíram de Espumoso. Só não foi anunciadas as medidas ainda por causa do movimento sindical e cooperativo. Tá? Então, o que a gente está pedindo assim, gente, não adianta nós querer depois botar trator na rua, trancar a rua, ir para frente dos bancos, ir caravana em Brasília, quando o pessoal tirou a bunda da cadeira e vem aqui ver a realidade e anunciar. Eu quero assim que as pessoas entendam muito bem o que a gente está falando aqui. Outra coisa, pessoal, nós não estamos reivindicando para nós os sindicatos. Nós estamos reivindicando é para os agricultores e para o comércio. E por fim dizer assim, ó, já tem algumas medidas muito positivas que o governo do estado que anunciou, isenção do troca-troca, reativar o SS estiagem para as famílias que não receberam R$1.000, mas nós analisamos que é pouco ainda. Então, aberto o diálogo foi. O governador, segunda-feira, semana passada, sentou com a Federação da Agricultura Familiar e se assumiu um compromisso de ontem anunciar as medidas e foi anunciado. Mas ainda não resolve o nosso problema. Porque o grande parte das negociações, Mirella, é do governo federal. E ele tem que ter responsabilidade nesse sentido.
Ontem foi anunciado o troca-troca, né?
Perdão, anunciado o troca-troca, reativação do SOS Estiagem, que é um valor, uma implantação de uns programas que é da FECOAGRO, começou então a aparecer alguma coisa. Mas o grosso dessa questão não compete ao governo do estado. Compete sim a quem tem 62% de tudo que o Brasil arrecada, que é o governo federal. Tudo que o Brasil arrecada, 62% vai para o governo federal, 23% vai para o governo do estado e apenas 15% para os municípios. E se nós não resolver esse problema da estiagem, o problema vai estourar nas portas dos prefeitos, que são os que ficam com o menor orçamento. Então nós, como estamos aqui na frente de uma coordenação, eu sou membro da direção da Federação da Agricultura Familiar da FETRAF, a gente é muito responsável em falar isso. E eu reforço aqui, gente, não adianta nós trazer aqui, ó, o presidente da Assembleia, o Vilmar Zanquins, e opa, eu vou estar em Espumoso. Eu tenho o compromisso de estar ali, porque vem o ministro. E nós chegar aqui e ter meia dúzia de agricultores. Eu espero, assim, que as pessoas nos ajudem. Na Assembleia da Cotaria tinha mais de 1.000 pessoas que não foi eleito atual direção, e que é importante. E esse pedido a gente fez. Gente, venham para cá e nos ajudem. É isso que a gente está pedindo. Então, Mirella, eu quero dizer que as propostas que nós temos são essas, que são as medidas estruturantes, portanto, renegociação das dívidas com 10 anos, até 12 toneladas de milho por agricultor, porque o milho você transforma em alimento na propriedade, com 40% de subsídio, e um valor de R$10.000 por família não dado. Um recurso financiado, com 2 de carência, mais 4 anos para pagar, para nós reestruturar. E ontem também o governo do estado anunciou que até dia 28 de fevereiro a antecipação dos recursos para sementes de forrageira para fazer as pastagens. Então já tem medidas, mas o grosso disso depende do Ministério da Agricultura e do governo federal e esperamos que essas medidas sejam medidas positivas. E nós vamos estar aqui, depois da audiência, dizendo ó, isso foi positivo e isso a gente vai ter que avançar, mas nós não vamos abandonar os agricultores neste momento.
É, a gente gostaria também de falar que não estamos felizes em ter que fazer novamente uma audiência pública aqui em Espumoso. Se os pedidos tivessem sido atendidos antes, isso nos dispensaria, né, todo esse trabalho. mas é essencial. O sindicato, como representante da classe, como sempre ativo no município, sempre vamos estar fazendo alguma coisa em prol dos agricultores.
Tem que fazer, né? É necessário que se faça. Bom, essa audiência pública está marcada para o dia 24, a partir das 13 horas,
isso,
na Casa de Cultura. O que, que documento vai ser encaminhado aí para essas autoridades?
No final da audiência, nós temos um documento que é as pautas de reivindicação do setor cooperativo. Portanto, aqui, ó, as cooperativas também têm compromissos, porque elas pegaram o recurso no sistema financeiro e repassaram para os agricultores.
Aí todas as cooperativas ou só a dos...
Quando nós fizemos, falamos em FECOAGRO, o SERGS e CCGL, todas as cooperativas do Estado.
Sim.
A Federação das Cooperativas e a Confederação. Os movimentos sindical, porque nós temos pauta, por exemplo, da Via, que são os agricultores camponeses, da Farsua, uma classe empresarial que também perdeu, e da agricultura familiar. Então a gente vai direcionar esse documento com essas pautas para o Ministério da Agricultura, para ele saber o impacto exato que tem essa estiagem. Tá, gente? E o que eu acho interessante colocar aqui, que a gente quer a reativação do comitê de estiagem no Estado. Que esse comitê é um comitê que é organizado pelo governador, juntamente com todas as entidades, para que possam, então, instruir o governo do Estado e o governo federal sobre as políticas futuras. E aqui a gente diz assim, que as políticas futuras, Mirella, a gente fala assim, ó, de voltar a ter o programa Água para Todos, que parou, um programa de irrigação para o pessoal poder irrigar com 20 anos medindo impactos ambientais, com pequenas irrigação para produzir alimentos, certo? Com financiamento público. Outra coisa, nós temos estoques reguladores da Conab, quando der uma estiagem, que falta milho, é importante nós falar isso. Voltar a produção tecnológica para soja, milho, trigo, feijão, arroz, com culturas mais resistentes à estiagem. Ter um mapa no estado do Rio Grande do Sul, que é as regiões que menos faltam chuva, para medir quais as tecnologias a ser investida. Portanto, esse comitê ele vai servir, junto com as cooperativas, junto com o governo do estado, de ter essas medidas mais estruturantes. Agora, o que a gente quer agora é uma medida emergencial. E nós temos um problema na administração do país e do Estado, que é como o cara que não é muito católico. Ele se lembra de Santa Bárbara quando dá tormenta. Nós só se lembramos de políticas públicas para estiagem quando não chove. Não dá mais para levar assim.
Tá na hora, dá. Já passou da hora.
Né? Não dá mais para levar assim. Nós temos que repensar essas questões estruturantes e chamar a questão das universidades para também que faça o seu papel como universidade. A Vinícius aqui é formada em climatologia. Onde é que estão as universidades que previram essa estiagem de 4 anos? Onde é que está a parte da universidade que possa dizer que tem sementes mais resistentes? Quer dizer, eu acho que está falhando isso também, né? Que são recursos públicos que são investidos nos centros de climatologia, nas universidades federais, e o retorno não está acontecendo. Entende? Ou porque as empresas vão deixar de vender, ou porque não tem sementes mais existentes. Onde é que está essa questão? E, por fim, aquilo que a gente já conversou outra vez. Para nós, quem produz comida nesse país tem que ter juro zero. Juro zero. Essa é a nossa cobrança. Se eu produzo leite, feijão, arroz, as agroindústrias familiares, a batata doce, a carne familiar e tal, para essas pessoas o juro tem que ser zero. E eu vou voltar a falar que eu falei outra vez. Por isso que tem muita gente que não gosta da minha maneira de pensar. E não precisam gostar de mim. Mas olha, gente. Falam que nós temos 31 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, se alimentam mal. Que nós temos que resolver. Agora, estão pensando em quem produz? Estão pensando em quem produz a comida todo dia? Então, para nós poder matar a fome ou colocar alimento mais barato, primeiro tem que pensar em quem produz, que é o agricultor e que está passando a necessidade. Então, o nosso papel como sindicato, Venice, nós estamos falando. Para mim, menos importa quem for o governo. É a sociedade que julgue. Para nós é importante que os governos que estão aí nos ouçam. E se a agricultura de fato for importante, qualquer governo sério, em qualquer parte do mundo, primeiro garantiu a soberania alimentar. Eu fui para a Europa 2, 3 vezes. Alemanha, França, Itália, Polônia, Áustria. 40% de tudo que a Europa produz é para garantir alimentos. Tá? A Europa passou em duas grandes guerras. 40% de tudo que a Europa produz, que ele arrecada, é para fazer produzir comida, para ter soberania alimentar. É um país que tem um continente de 28 países, que tem 1 bilhão de habitantes. Certo? 1 bilhão. 40% é para subsidiar a agricultura. E nós que temos uma agricultura toda de exportação, que gera 42% do PIB vindo da agricultura, que de cada 5 pessoas no mundo nós alimentamos uma, a agricultura está sendo prioridade quando? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Então é isso que a gente está falando. Entende? Então nós precisamos repensar este processo. Por fim, eu vou usar aqui o que a universidade tem nos colocado. Que se o Brasil continuar com essa tecnologia e tiver apoio, em 8 anos, de cada 3 pessoas no mundo, o Brasil vai alimentar um. E isso não precisa fazer guerra para dominar o mundo, é produzir comida. Entende? E o Brasil vai ser um país, de fato, desenvolvido, sem entender que a agricultura tem a sua importância. O pequeno, que é pequeno, o médio, que é médio, o grande, que produz para exportação. Então, é isso que a gente quer falar para as pessoas entender a importância que a gente tem dentro do contexto das pessoas que precisam comer 3 vezes por dia. Se nós tirar a agricultura de Espumoso, o que será do nosso município? É isso, eu deixo essa reflexão aí para que as pessoas possam nos entender a maneira que a gente pensa.
E se a comunidade quiser ir na audiência pública? Comunidade em geral?
As portas estão abertas. Será o nosso prazer de ver gente de pé nos corredores, gente escutando, gente por lado de fora que não pode entrar, porque daí vai dar impacto a esse eco. Nós queremos que a comunidade Espumoso e regional venha, participe. Sabe que as pessoas, quando chegar às autoridades, ele tem que pedir licença para poder entrar. É isso que nós queremos.
Desde que seja com educação, deixa bem claro, né?
Não. Nós vamos fazer um encontro de nível.
Porque, sabe o que? A gente vai no mercado, por exemplo. No mercado, vai numa feira, em qualquer lugar que a gente vá. A gente escuta as pessoas comentando, bah, mas como tá caro, como tá feio essa verdura, como tá feio esse legume, né? É, mas isso é uma barbaridade. Sempre tem, né, o reclamão. Realmente, às vezes, tá mesmo feio. Tá caro, a gente sabe que tá caro. Como não vai estar a gente passando por isso tudo? E as pessoas não conseguem entender a dificuldade que é. E eu tenho entrevistado aqui os nossos empreendedores, né? A gente tem visto, nós temos aqui tecnologia, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão empreendendo, estão buscando trazer melhorias para o nosso município, para vários locais aqui, e a gente sabe da dificuldade que é. Então, para que entendam a dificuldade um pouco mais, podem ir também lá, nessa audiência pública. Se interessem pelas coisas, não sabem por que é caro, vão lá para entender da seca. Vão lá para entender a dificuldade que o produtor do nosso alimento diário, né, da nossa fruta, da verdura, do legume, estão passando. Ou acham que é fácil plantar cenoura numa terra seca? Ou acham que é fácil trazer de balde água para o gado? Ah, mas o leite está ruim, não sei o que é esse leite. Acham que é fácil alimentar gado leiteiro? Ah, mas o leite é vendido. Vocês acham que é fácil o produtor ganhar? Quanto é um litro de leite o produtor agora, que o produtor recebe na média?
R$2, em torno de R$2 o litro.
Acham que é fácil para o produtor produzir, alimentar uma vaca leiteira, que ela consiga produzir 1 litro de leite agora, com a seca? Ele tem que dar ração, ele tem que dar água, né? A prefeitura, eu sei que está fazendo poços aí, mas não tem água para encher o poço.
Eu queria tentar que as pessoas nos entendessem, tipo assim, ó. Eu trabalhei 2 anos assessorando a prefeitura de Fontoura Chaveira, 2010 a 2012, a gente tem uma relação com essa comunidade. O prefeito Tafarel dizendo assim, olha, eu atendo 8 comunidades no interior com caro-pipa todo dia. Para nós não resolveu o problema essa chuva que deu, resolveu momentaneamente. Agora, eu pergunto assim, pessoal, Por que que isso está acontecendo? Porque não teve a continuidade do programa Água para Todos, que leva água para as famílias do interior. Então, eu acho importante dizer, eu não gostaria de ver espumoso nessa situação. Eu acho que tem que reativar esses programas, e o nosso papel como sindicato é cobrar que os governos continuem fazendo isso, que ajudem os municípios. Né, Vinícius? É importante a gente dizer, como também a questão de diversificação na propriedade. Por que que as pessoas pararam de diversificar? Porque está faltando uma coisa chamada de mão de obra.
Também.
Porque o primeiro que sai de fora, né, Vinícius, é o jovem. E entre a jovem, a mulher que vai e nunca mais volta. Não tem mais jovens no interior. Então, portanto, a gente diz assim, só vamos ter jovens que queiram ficar junto com os pais quando eles têm garantia do quê? De futuro, de renda. Certo? Então, é importante dizer assim, se nós queremos sucessão rural para manter no mínimo as famílias que já estão lá, nós precisamos gastar e entender que esse povo precisa de renda, precisa de garantias de renda, de ser bem remunerado, crédito subsidiado, de assistência técnica extensão rural, de estoque reguladores, de discutir a diversificação da propriedade com agroindústria. Quando você faz uma agroindústria, a senhora falava no vale aqui do Vinhedo, que é aqui, na Volta Alegre, as pessoas estão indo lá porque vai levar desenvolvimento. A gente sabe que o rapaz e a Mara querem fazer agora um vinho, querem fazer um lugar, uma pousada para o pessoal. Quando você leva uma agroindústria para o interior, você gera desenvolvimento. Uhum. Você leva internet, tem que ter estrada boa, gera oportunidade para as pessoas.
Mas ela tem dificuldade de mão de obra.
Sabe? Então, é o seguinte, a qualificação profissional, as escolas técnicas, treinar as pessoas para ter esse processo de parceria. Eu vou dizer assim, ó, nós precisamos construir também estas possibilidades. Não é só a soja, não é só o milho. As coisas são modernas. Como as pessoas dizem, opa, eu precisei trocar minha plantadeira e pegar de precisão para acompanhar, para ter mais renda. Agora não tenho culpa que veio a estiagem. Eu precisei trocar a coletadeira porque a minha era pequena. Eu precisei comprar um trator, eu precisei fazer um galpão para mim colocar as máquinas. Nós não temos culpa que deu estiagem. O agricultor muitas vezes se endividou porque ele tinha necessidade de fazer esse investimento. Então o que a gente tem que entender é esse contexto. E o clima do jeito que está, você tem que aproveitar a umidade, então você tem que ter uma máquina que plante rápido. Ou você tem que colher rápido, então portanto tem que ter uma máquina mais moderna. Sabe, ó, vou ter que aplicar esse produto com pulverizador e tenho que ter uma máquina rápida, com precisão. Esses investimentos não podemos parar no tempo. Tem que ser feito. Nós entendemos isso. E por isso que nós estamos aqui dizendo que nesse momento a gente precisa que o agricultor ajude nós, lideranças, e esteja aqui no dia 24, a partir da 1 hora da tarde.
Na Casa de Cultura. Precisa confirmar com alguém como é que vai funcionar?
Falei demais, pode falar.
Não precisa confirmar, é só o pessoal comparecer. Diversas entidades a gente já entregou os convites. Quem ainda a gente não conseguiu entregar, essa semana estaremos enviando, seja por e-mail ou pessoalmente. Mas fica aqui na rádio, então, um convite, né, para todos. Espero que a maioria esteja nos ouvindo agora, né? Infelizmente, a gente gostaria de levar um convite pessoalmente para todos, mas a gente não tem estrutura para fazer isso. E acho que a rádio também, como meio de comunicação, né, serve para estreitar, né, esses laços e esse caminho para chegar ao conhecimento de todos.
Bom, audiência pública, dia 24 de fevereiro, no plenário da Casa da Cultura, às 13 horas é a recepção. Depois vai ter um vídeo sobre os efeitos da estiagem, formação da mesa com a abertura da audiência pública. Vai ter a presença das agências bancárias, das federações e cooperativas, FECOAGRO, SERGS, CCGL, FETRAF, FETAG, Via Campesina e Farsul. Depois, Governo do Estado, EMATER, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, Assembleia Legislativa, Congresso Federal, deputados e senadores, CONAB, Ministério de Desenvolvimento Agrário. Também os encaminhamentos, né, dos pedidos. O pessoal da agricultura familiar vai estar aí também. Creio que seja a hora de todos se unirem, né? E eu vejo que tem aqui tudo. Nós temos aqui, todos estão convidados, independente de maiores, menores, independente de política, eu vou colocar assim, é hora de todos se unirem para conseguir que não seja mais necessário fazer audiência pública, né, que essa seja a última que seja necessária ser feita e que sejam tomadas medidas também a longo prazo. Não adianta vir aqui dar duas, três cestas básicas por família que está necessitada, porque isso aí, olha, isso aí vai ali na assistência social e assistência social da cesta básica, né? Precisa sim que sejam tomadas atitudes a longo prazo também, que sejam previstas, né, e que não sejam mais necessárias essas ações. Então, está na hora de união e não de qualquer outro tipo de... Né? Mais alguma coisa? Por gentileza, vocês fiquem à vontade. Bom dia, Rose. Vamos lá.
Agradece e eu concluo.
Agradece e eu concluo. Está todo mundo ouvindo aí. Vamos lá. Ele não falou, né? Ele ficou só no chimarrão lá.
Deixar o último convite, então, para que todos participem, nos deem esse apoio, para que as próximas lutas a gente seja incentivado a partir dessa, né? Porque isso é fundamental para nós, como representante de classe, saber o que vocês querem, o que vocês almejam. E o sindicato, o papel do sindicato é esse, é estar ativo na comunidade e é lutar pelos agricultores. Queria agradecer, Mirella, pelo espaço, pela Rádio Planetário, por ter concedido esse tempo para a gente vir aqui falar, convidar o pessoal, que todos tenham um bom dia, principalmente a todos os nossos associados do sindicato, e espero contar com a participação de todos vocês na próxima sexta-feira, dia 24, na parte da tarde, na Casa da Cultura.
Eu, da mesma forma da Vinícius, a gente agradece o espaço que você tem colocado aqui em nome da Federação da Agricultura Familiar. Eu quero agradecer aqui a administração municipal, na pessoa do prefeito, que nos cedeu o local para fazer, está nos ajudando com a infraestrutura. Na quarta-feira a gente foi a Porto Alegre, visitou todos, teve a confirmação de todas essas pessoas, fomos recebidos pelas autoridades. No dia de ontem a gente teve então em Soledade, Fontoura Xavier, Mormaço e Birubá, conversando com o presidente do Comarja e o secretário executivo João Schemer. E dizer de que a gente não gosta de fazer movimentos. É uma necessidade que a gente tem. E agradecer aqui também os municípios parceiros, Campos Borges e Alto Alegre, o Alex e o Juliano também, que estão nos ajudando. O presidente do Sindicato de Soledade, o Alessandro Gasparim. E o coordenador da Regional Sindical aqui, que é o Klein, lá da cidade de Não Me Toque. Né? E dizer assim, pessoal, de que o que a gente precisa nesse momento é que as pessoas venham. Principalmente você que é mulher. A mulher tem uma comunicação diferente de nós homens. A mulher, a comunicação é mais efetiva. Ela visita a amiga, a vizinha, a comadre, a filha, o irmão e vem participar. Essa comunicação fez da mulher, hoje na sociedade, buscando outros espaços e abrindo os horizontes. E eu peço que nesse momento as pessoas falam só de uma coisa, defender o interesse da agricultura familiar. Aqui tem muitas pessoas que chegam e colocam assim, Roberto, será que vai vir alguma coisa? E eu sempre digo assim para as pessoas, eu prefiro muitas vezes dizer que a gente lutou e não conseguiu, do que a gente ter que chorar de nunca ter tido a coragem de lutar por aquilo que a gente acredita. Eu acredito que só tem uma coisa que diferencia uma pessoa da outra, que é a coragem que ela tem de dizer, isso não me serve, o que nós precisamos é isso. O que a gente não quer nesse momento é se acovardar e dizer que a seca está aí e que vai vir outras, não. Se existe governo, esses governos têm um papel, por isso que foi criado governos, municípios, Estado, União, para defender aqueles que mais precisam, senão não teria necessidade de ter governo. É isso que a gente quer dizer aqui. Nesse momento, a sociedade precisa cobrar dos governos posições definitivas. Se nós não gritar, as pessoas não vão ouvir. É igual um pai de família. Se o filho está lá com um problema, que falta roupa, falta alguma coisa, não falar para o pai ou para a mãe, muitas vezes passa despercebido. E nesse momento nós precisamos que os governos nos ouçam. Que eles venham para o interior e vejam a realidade dessas famílias. E eu espero assim que o tempo a partir de agora colabore, que continue chovendo e que a gente de fato possa construir um futuro diferente para quem todo dia teme em ser agricultor. E por fim, eu quero reforçar aqui dizendo o seguinte, gente. Não é se o agricultor não planta, as pessoas da cidade não jantam. Se o agricultor não colhe, as pessoas que têm investimento na cidade não vendem. Então, na realidade, nós estamos no mesmo barco. Por isso que eu quero, aqui através da Planetário, que é uma rádio comunitária, que as pessoas entendam o apelo que nós estamos fazendo. Para nós seria fácil chegar e dizer, ó, vai fazer um encontro em Porto Alegre, Brasília. Eu tenho certeza que se nós conseguirmos arrancar a conquista, nós vamos ajudar muito agricultores. Agora, poderá ter muita gente dizendo, olha, vocês tentaram mais uma vez, mas não conseguiram. Eu tenho certeza que o tamanho das nossas conquistas vai ser o tamanho das nossas mobilizações. É isso que eu quero dizer para vocês. Desejar, sim, um bom feriado, que a vida volta ao normal lá quarta-feira de tarde, que as pessoas não se excedam, né? Que aproveitam neste final de semana, esse feriadão aí, para convidar as pessoas. Tem muita gente boa no interior, que a gente dê comunidade, lideranças comunitárias, que faça esse apelo, que acreditam nas entidades que se uniram. Aqui, Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais, Cotriel, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, nós se abraçamos para trazer esse movimento para cá. E a gente precisa que as pessoas entendam este processo. Um bom final de semana a todos, obrigado, Mirella, e que Deus nos abençoe e nos ilumine.
Que assim seja, né? Lembrando sempre que o não nós já temos. Agora o sim a gente está buscando, né? São 9:10. Eu agradeço a vocês também por terem vindo aqui para a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. E lembrando que toda a vida da gente, todo mundo, ninguém ganha nada de mão beijada. Então, tem que buscar, tem que correr atrás. E esse é o papel que esse pessoal todo está fazendo aí. E tem que ir lá e tem que buscar. Vamos lá de prato na mão, vamos pedir e vamos ver o que acontece, né? 8:51.